Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma celebração na Ibira. É uma alegria enorme tê-los conosco. Obrigado por vocês estarem aqui. São todos bem-vindos. O nosso coração se alegra em vê-los e tê-los aqui conosco. Fiquem à vontade para voltar outras vezes. Fica feliz com vocês aqui. Nesses dias de janeiro, a gente tem refletido sobre a espiritualidade para a vida. No primeiro domingo, nós falamos sobre o plano perfeito. Na semana passada, o Paulo falou conosco sobre santidade e liberdade. E hoje a gente vai falar aí pelo menos três opções de vida para a nossa vida. Para isso, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia num texto razoavelmente famoso, se você está acostumado com a vida dentro de uma igreja, de Lucas 10, a partir ali do versículo 30, nós vamos ler. Se você quiser ligar, de repente, a sua Bíblia, não sei, né, qual que é a tecnologia aí, a minha... Às vezes eu ligo, mas geralmente eu gosto do papel ainda. Não sou tão tecnológico. Mas antes de ler, eu vou deixar você encontrar aí. Eu queria convidá-lo também a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para a gente pedir a direção de Deus em tudo quanto formos falar agora. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Agradeço muito ao Senhor por podermos ter esta nossa celebração, esse tempo de partilhar a Tua Palavra em segurança, sem medo, livres. Obrigado, ó Pai, por podermos fazer isso no nosso país. Obrigado por termos a Tua Palavra escrita na nossa língua. Obrigado porque o Senhor um dia nos alcançou com Seu infinito amor. Obrigado pela Tua graça que foi demonstrada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Pai. Obrigado pelo seu amor para conosco. Queremos pedir a liberdade do teu Espírito nessa tarde, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, a começar em mim, para que a tua palavra transforme a nossa vida, para que a gente saia mais parecido contigo, como cantamos há pouco, neste final de tarde. Se porventura falar alguma coisa que não vem de ti, que o Senhor não deixe meus amigos e irmãos aqui entenderem e que somente a tua palavra seja falada e seja manifesta nesse final de tarde. É a nossa oração, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler aí, acompanhe comigo. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. A gente começou de proposta no versículo 30. E ele começa assim, em resposta. Em resposta ao quê? Você talvez esteja se perguntando. Há uma pergunta que veio logo antes. Se você olhar o versículo 29, ele vai falar assim, quem é o meu próximo? E essa pergunta decorre de uma outra pergunta, que é, Senhor, o perito na lei perguntando, o que devo fazer para ter a vida eterna? São duas perguntas. E nessa do que devo fazer para ter a vida eterna, Jesus é legal, né? A gente fala que ler a Bíblia é da hora e vale a pena. Vale, é legal. Ele responde da seguinte forma, o que devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus responde fazendo duas perguntas. Você, olha lá no versículo 25, desculpe-me, no versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. como você a lê? Jesus responde uma pergunta com outras duas perguntas. A forma de diálogo de Jesus é interessante. E essas perguntas são perguntas difíceis de serem respondidas. O que está escrito na lei? Se você observar o Antigo Testamento, a lei teria aí mais de 600 mandamentos. Seriam quase 2 por dia. Imagina fazer um resumo de tudo isso. Era muita coisa que tinha que escrever. Mas esse perito na lei era um cara perito. Porque ele fez uma resposta condensada, precisa, analítica e oportuna. E ele responde da melhor maneira que poderia ter respondido. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e todo entendimento. E ame o próximo como a ti mesmo. E aí a pergunta que ele... Mas como ele era um perito, ele queria saber as coisas nos mínimos detalhes. E aí ele pergunta para Jesus, mas vem aqui, quem é o meu próximo? E aí Jesus lhe responde, lhe dando 3 opções de vida, 3 jeitões de viver, 3 formas de apreciar e viver a vida no dia a dia. E essas 3 formas, eu fui buscar a fonte primária, Paulo, mas não encontrei. A fonte secundária, o pastor Ed René, ele falou sobre isso e ele cita o padre Antônio Vieira. E aí o padre Antônio Vieira, de 1600 e qualquer coisa, o meu avô me deixou de herança alguns livros do padre Antônio, né? E aí eu fui olhar lá para ver se achava, não achei. Então a base aqui desses 3 jeitões, a gente reconhece que é do padre Antônio Vieira, mas eu tive que fazer um apude aí pelo Ed no meio do caminho, porque não cheguei do padre Antônio. Mas acho que vai ser legal o que a gente vai ver. E ele destaca aí, o padre Antônio, 3 jeitões de vida. 3 opções, e são estas aí que estão na tela. A primeira, são alguns personagens aí no texto que a gente vai identificar e ver o que a gente pode aprender com eles. O primeiro, o ladrão. O segundo, a gente vê um religioso. E, por fim, a gente vê um tal de cristão samaritano. Vamos ver essa história um pouco mais em detalhes. Primeiro, um homem descia lá de Jerusalém para Jericó, vale aqui um aporte geográfico legal, isso está a quase 1000 metros de altura, é mais do que São Paulo Santos. São Paulo Santos são 800 metros de altura, mais ou menos. Imagina, há 2000 anos atrás, você descendo a Anchieta muito piorada. A Anchieta é boa, é cheia de curva, não tinha túnel. Então, mais de 1000 metros, ele estava descendo. Não é à toa que estava descendo, porque subir esses 1000 metros não devia ser fácil. Quando caiu nas mãos de assaltantes. Então, os caras levaram tudo, tiraram a roupa, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. O ladrão, ele tem a seguinte percepção de vida. Aquilo que é seu, é meu. Eu vou já dar um breve spoiler aqui. Um religioso, ele entende que aquilo que é seu, é seu. Aquilo que é meu, é meu. E, por fim, um cara que se diz cristão, a gente espera que ele entenda que aquilo que é meu também pode ser seu. Então, a gente vai ver isso mais nos detalhes. O ladrão, aquilo que é seu, é meu. Um paulistano sabe bem o que é isso. Todo mundo aqui já foi assaltado, eu imagino. Eu não sei quando foi a última vez sua, mas acontece, a nossa cidade é assim, né? Não faz muito tempo eu vi um assalto da janela de casa. Mas, enfim, o ladrão é esse. O que é seu é meu. E o ladrão, ele é marcado por uma antipatia. Ele não tem simpatia. Ele não quer saber de estar junto. Não, o que é seu é seu. O que é seu é meu e eu não quero nem saber da sua vida. Eu vou levar isso para mim. Eu vou buscar. E o ladrão, ele é marcado pela outra característica significativa. Ele é inveja. O ladrão olha aquilo e fala... posso ter isso de uma maneira fácil, vou buscar. Eu imagino que você não, que você não roube assim na cara de pau, talvez de maneira, nem maneira enrustida eu também espero que você não roube, mas inveja aí, e quando eu falo vocês é porque este que vos fala também às vezes tem essa atitude, então talvez isso aconteça. E outra coisa que o ladrão marca, ele cobiça, ele quer ter aquilo que não é dele. Talvez você já se parou pensando assim. E o ladrão é interessante, porque ele tem uma opção de vida, de olhar para a realidade. Aqui está o seu entorno, de quanto mais ele tiver do mundo, é melhor. Quanto mais eu tiver de coisas, tranqueiras, celulares, iPhone 10 Master Blaster com 3 câmeras, ou então um Samsung com 4, ou quer, ele quer ter para si, ele quer ter isso para ele. Ele é um cara insaciável. Isso é, eu fico impressionado. Hoje, a gente chegou aqui na Ibira, paramos o carro. A Lívia gosta de ver auaus. A gente viu não somente um, nem dois, vimos 3. Logo quando estacionamos o carro, vimos 3. Os 3 saíram andando. Quer ver auau? Quer ver auau? É insaciável. Não estou falando que a Lívia é uma ladra, mas a Lívia é nossa filhinha de 2 anos de idade. Ela não é uma ladra, mas sabe o que tem no coração dela? Um defeito de fábrica. Tem um defeito de fábrica. É insaciável. Ela quer ver, ela vê um caminhão, quer ver outro caminhão, quer ver outro ônibus, ônibus, quer ver outro ônibus. Não, não, não para, sempre quer ter mais um. Sempre quer ver mais, sempre quer ver mais. E nessa... Nós acabamos entrando nessa também. E quando a gente se assemelha a um ladrão no nosso estilão, na nossa opção de vida, a gente acaba, sabe, sendo o quê? Um infeliz. Porque nada, nada sacia a nossa sede. Nada sacia a nossa vontade. Não tem celular moderno que atenda a nossa necessidade. Não tem um projetor que seja bom para a nossa realidade. Não tem uma esposa boa para a minha vida. Não tem um cara que seja o meu marido que preste. É infindável. O desejo de um... a pessoa que rouba é... Cleptomaníaco é insaciável. Obrigado. E é interessante, em João 10:10, está escrito no finalzinho, um apóstolo, talvez você que está familiarizado com a Bíblia, deve saber. Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida... em abundância, vida plena, plena está na NVI, mas o comecinho do versículo diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função do ladrão, é isso que ele faz, mata, rouba e destrói. Não preciso falar muito sobre o ladrão, porque realmente na nossa realidade paulistana é fácil da gente identificar isso, mas os desejos de um ladrão não são desejos bons. Ele está disposto a matar, se for preciso, para ter aquilo que ele quer. É uma ânsia, é um desejo, uma necessidade tamanha que ele faz qualquer negócio. Vocês sabem, às vezes rouba-se por conta de uma camiseta. Eu me lembro quando, a primeira vez que eu fui assaltado, primeira não, segunda vez que eu fui assaltado, eu estava na faculdade ainda, era, sei lá, talvez meia-noite, voltando para casa dos meus pais ali, descendo com a mochilinha nas costas, eu tinha comprado o celular fazia 3 dias, eu lembro que eu juntei o dinheiro do estágio lá, comprei, fui assaltado. Descendo do ônibus na faculdade, na época que estudava, né? Então... acontece, o cara, o meu irmão, na mesma rua, foi assaltado, só que aí o meu irmão um pouco mais forte que eu, ele foi atrás do bandido, pegou, deu uns safanões no bandido e pegou de volta a mochila e o celular numa outra ocasião. Eu acho que a atitude do meu irmão não foi a mais correta, é doido. Mas, enfim, ele faz academia para isso, viu? Mas, enfim, o que um ladrão quer fazer? Ele está disposto a roubar, seja qual for uma posição qualquer. E essa de roubar posição, eu digo, principalmente no mundo corporativo em que a gente vive. Eu estou aqui, mas eu também tenho outras funções, trabalho como engenheiro civil, e eu vejo isso acontecer. Hoje nem tanto, mas quando eu estava em grandes corporações, via que as pessoas faziam qualquer coisa para puxar o tapete do meu superior para poder pegar o cargo dele. A história de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Então, não tem problema. Vamos lá. O ladrão é isso. Ele quer passar a perna, quer se ver bem. Essa é uma opção de vida que a gente vê aí. A outra é curiosa. Aconteceu no versículo... Leio agora o versículo... Lerei o versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote... Quando viu o homem, ó, saiu fora, passou pelo outro lado. E veio também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, e passou pelo outro lado. Para você entender, quem é esse tal de levita e sacerdote? Esses caras eram as pessoas mais religiosas possíveis e imagináveis na época. Eram as pessoas que tinham um trabalho de ser, talvez aí um... Um sacerdote, talvez você esteja familiarizado, mas o levita, mas da mesma forma, há um cara que tinha o seu trabalho dentro do templo, que organizava ali o culto a Deus. Eram esses caras, os sacerdotes, os levitas, eram os religiosos da época. E esses religiosos, eles entendem que o que é meu, e o que é seu, é seu. A postura deles para com o necessitado, para com o homem que caiu ali, era uma postura de, agora, o primeiro era antipatia, agora é de apatia, é uma indiferença, é algo que não, ele não está nem aí. O cara está caído ali, está largado, deixa lá, vou sair por aqui. Ele tem uma postura totalmente covarde. Sabe por quê? Essa estrada era uma... Bom, não precisa nem falar que era uma estrada perigosa. Se o declive são de 1.000 metros, 1 quilômetro, já é um declive significativo. Ah, não tinha carro. No máximo, tinha ali cavalos, jumentos. Eram os meios de transporte à época. E imagine, era algo perigoso, cheio de emboscadas, cheio de... Desculpe-me, de pontos... propícios para pessoas assaltantes se esconderem. Era fácil que isso acontecesse. E os religiosos não tiveram uma postura de ajuda, de cooperação, de tentar acolher a necessidade. E isso não era algo que eles não sabiam que eles deveriam fazer. Porque o perito na lei, que a gente comentou no começo, ele resumiu como as perguntas de Jesus. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele respondeu, ame o próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo, essa expressão está escrita lá em Levítico. Não é algo distante da realidade deles. Eles sabiam que deveriam. Há também a postura de que eles, se você está lendo a Bíblia de uma maneira contínua, daqui talvez um mês você esteja, ou menos, né, esteja ali em Levítico, a gente já está chegando em Êxodo hoje, né, vai chegar lá em Levítico e vai falar que o sacerdote e o levita, eles realmente não poderiam tocar numa pessoa quase morta, porque eles poderiam se contaminar e tal. Então eles preferiram olhar para esta lei, ao invés da lei que deveria norteá-los, orientá-los para ajudar o próximo, ajudar aquele que estavam do lado. E por isso eles tiveram uma atitude covarde. Para eles, a ideia, e isso aqui é interessante, de abstrair do mundo. Então, o cara sai da realidade em que ele vive para poder viver dedicado para Deus. Eu lhe pergunto, como é possível você viver abstraído do mundo, distante da realidade em que a gente vive, para você se dedicar a Deus? Isso não existe. Dedicar a Deus, se dedicar a Deus, é dedicar ao próximo. São coisas indissociáveis. Não tem como separá-las, não tem como dividi-las. Mas o religioso não é um cara que serve a Deus de coração, que tem Jesus na sua vida. E por isso que ele se abstraiu. E olha, não tinha como. O religioso é um cara moralista. Ele vai fazer sabe aquela história de oferta generosa, de ajudar a viúva, o estrangeiro, o necessitado? O religioso, o moralista, legalista, não. Ele dá a oferta, dá o dízimo dos 10%. O cara, o máximo que ele puder. Não é um cara, meu, está precisando de ajuda? Tó, vou te ajudar. Não. Ele vai, fica ali, né? Sabe? Quadradinho. E aí o moralista, agora trazendo para a nossa realidade um pouco mais dentro da igreja, é um cara que fala uma língua que você não entende. É varão para cá, é varoa para lá, e você não sabe nem o que esse cara está falando. Ô varão abençoado. Meu, que linguajar é esse? É um cara que você fala que você não entende. Você não entende. E o cara, nessa de evangeliquice, e aqui eu me pego um pouco nessa próxima, do relacionamento, de por não querer se contaminar com aquilo que não é de Deus, vive afastado, distante de toda e qualquer outra realidade, a não ser a igrejeira. Fica... Isso eu falo porque na época de faculdade eu vivia assim. Hoje eu tenho um pouco de... Ai, caramba, de arrependimento, porque para não cair na zoeira, na bagunça, né? Eu nunca fui beberrão de tomar todas no bar, lá no McPhil, na Maria Antônia, mas aquelas quadras do Mackenzie, joguei muita bola ali, quando não tinha ainda os edifícios que construíram, para nossa tristeza, né? Construíram prédio no lugar da quadra, algo absurdo daquela escola. Não se fazem mais escolas como antigamente. Mas, enfim, me abstraí e me isolei. Essa é uma coisa que eu sinto um pouco de falta, né? Bobiei, talvez poderia ter tido uma atitude diferente. Aí a questão, né, isso a gente já falou, né, de ser mesquinho, avarento, mão de vaca, meu, não quer ajudar quem precisa de ajuda. E diante disso, ele olha uma pessoa necessitada, carente, que precisa de ajuda e ele é insensível. Não está nem aí, passa longe, acaba gerando um preconceito. E sabe uma coisa que a Flávia, minha esposa, temos conversado em casa às vezes, que quantas vezes, na realidade, o paulistano, isso também é fácil, né, de ver, é pedinte, gente que necessita aí de coisa, muitas vezes de comida. E às vezes a gente, por julgar, não, esse cara, se eu der dinheiro para ele, ele vai torrar em cachaça, vai torrar com droga. Ah, quem nunca pensou uma coisa dessa, fique com a mão abaixada. Ninguém, só tem santo aqui, hein? Mas, enfim, com certeza a gente pensa. E muitas vezes fala, não, eu vou te dar um prato de comida. Pô, eu já fiz isso com um cara, o cara sai fora, vai embora, porque ele realmente queria, era dinheiro para comprar crack. É tranqueira, acontece. Mas a gente é preconceituoso. A gente é um belo de um religioso, muitas vezes, e não ajuda. E sabe, o religioso que ele faz é um cara que gosta de estudar a Bíblia. Você gosta de estudar a Bíblia? Mas sabe para que ele estuda a Bíblia? É para dar o contra. Não é para ser um estudioso da Bíblia, para ter um joelho no chão, um olhar de piedade para aquele que está necessitando de alguma coisa. O cara estuda a Bíblia para ficar achando pelo em ovo. Para falar, não, por que esse cara está de camiseta falando? Por que ele não usa uma camisa e põe um terno e gravata? É nesse naipe. É, o religioso é assim. Ah, por que o pessoal lá vai de bermuda? Está preocupado com isso. Esse é o religioso. Na Bíblia fala, né, que devemos apresentar-nos a Deus perfeitos, imaculados, puros. Tá bom, é perfeito, imaculado e puro. Não é se tem que usar gravata ou tem que ir de calça. Não, isso é o de menos. Isso, outra coisa é o religioso que fica brigando pela sua teologia, sabe? Pô, o Facebook enche a paciência. Tem gente que... Eu sempre falava, se aquilo que você vai postar não agrega, não posta, para, vai... Pô, o que tem de cara chato que gosta de ficar brigando pela Bíblia, não, pela Bíblia, não é pela Bíblia que o cara briga. Por outra coisa aí, né? Não vale a pena. Outra característica do religioso. É um cara trabalhador, companheiro, para Deus. E ele é um trabalhador meramente por interesse financeiro. Ele precisa receber, então ele trabalha. Não é porque tem amor, paixão, que depois de ter vivido uma vida inteira, ainda vai fazer mais por outras pessoas em outro continente, com outras pessoas totalmente distintas das quais... Não é assim. É simplesmente para pôr dinheiro no bolso. É para... não tenho nada para fazer, então, sei lá, vou servir a Deus, vou ser pastor. Meu, isso acontece, viu? Pelo incrível que pareça. E muitas vezes aí, o religioso é um igrejeiro como eu e você, dominical. que está aí todo domingo. Está aí, aparece, ajuda, coopera, mas, meu, passou. Passou o domingo, já era, não tem mais nada... de Deus na história, fica distante, esquece. Espero que a gente não se enquadre em muitas dessas categorias, vai só uma ou outra, vai para a gente ter pouco pecado para confessar no final. Ai, mas segue o texto, e aí é uma outra opção de vida, a gente viu o ladrão, viu o religioso, e agora a gente vê um cristão. Essa aqui, presta mais atenção nessa, hein, porque essa aqui é mais difícil, então eu tive até mais dificuldade de colocar as... Você observa, né, que aqui só tem duas ali embaixo. Na anterior, ó, tinham três, porque a gente se parece mais com o outro, então a gente fica mais fácil de achar do outro do que desse. Mas, enfim, que Deus tenha misericórdia e nos ajude. O cristão... Mas havia um samaritano, leia o versículo 33 aí de capítulo 10 de Lucas. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu... teve piedade dele. Ele se aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu ainda 2 denários. É só uma observação aqui, vai, desses 2 denários. 2 denários é essa ordem de grandeza de moeda para você ter na cabeça aí. 2 denários significavam o salário de 2 dias para uma pessoa. E com 2 denários, você poderia comprar aproximadamente aí 40 dias de hospedaria. Era isso que dava para pagar aqui. Era em torno, pelo menos foi o que eu li aí nos comentários, era em torno de 40 dias. Então, não era a pouco dinheiro. A hospedaria, nesse caso, né? Não, imagino que não devia ser um Hilton, nem um Mercury. Levou e cuidou dele com os dois denários, deu ao hospedeiro e disse, cuide dele. E quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Um cristão, ele olha para o próximo e ele entende que o que é meu também pode ser seu. Ele abre mão, ele não tem uma postura nem de antipatia, nem de apatia, mas sim de simpatia, de empatia, de estar próximo. Ele não quer se abster do mundo. E aqui, né, ele entende que a sua vida não é deste mundo, mas ele vive neste mundo. Ele entende que aqui ele é um peregrino, que ele está passando. John Bunyan gostava dessa história, né? É um peregrino, está de passagem. Mas ele entende que a realidade que ele vive deve ser uma realidade que deve ser aperfeiçoada. Deve ser uma realidade que deve levar as pessoas a ter um relacionamento saudável de verdade, que deve levar as pessoas para curtirem Jesus, né? E o seguirem. E interessante, o que ele faz? Ele arrisca a sua vida. Parar na estrada e se aproximar, como a gente cantou há pouco, aqui era arriscado fazer isso. Poderiam vir outros assaltantes e levarem tudo dele. E você vê que esse cara não era esse samaritano, o cristão, não era um cara de poucos bens, de pouca grana, era um cara que tinha alguma coisa sincera, alguma coisa significativa de moeda, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele não julga o receptor, ele quer ajudar. Ele está disposto a ajudar, independentemente de quem é o próximo. Se o cara pode lhe dar alguma coisa de volta ou não, ele não espera uma retribuição. Ele não está esperando isso. Ele simplesmente dá porque ele quer dar. Ele doa porque ele é generoso. É um cara que tem, isso da hospedaria é legal, né? Ele tem dois C's aí, crédito e credibilidade. Crédito porque ele dá a grana. Ele dá a grana e fala, está aqui, ó, dois denários, está pago. E ele tem credibilidade. Ó, se precisar mais, eu vou voltar aqui e eu vou pagar. Vender fiado era algo comum, né? Bom, até não muito tempo atrás era algo comum, né? Não é muito distante, talvez, aí, de quem tenha um pouquinho mais de 30 e poucos anos, ou 40, não sei. Bom, eu vi isso já acontecer, então tenho menos de 40, então não faz muito tempo. Do meu ponto de vista, né? Mas ele tinha crédito e credibilidade. Ele dava, mas as pessoas também acreditavam que ele ia devolver, que ele ia passar lá. Um cara cristão, a palavra dele tem que valer mais do que qualquer papel escrito. Desculpem-me aí os advogados de plantão, mas a palavra tem que valer muito. O seu sim tem que ser sim. O não é não. E falou, está dito. E pronto. Isso na obra a gente está acostumado, porque senão a peixeira vem e pega, né? Se não for o correto, né? Dia 5 é dia 5, meu, não é dia 6, não. Ele tem crédito e credibilidade. É um cara generoso. Ele dá além do que pode, ou além do que o cara precisava. Você fica. Ó, ele deu. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derrama o vinho e o óleo. Vinho e óleo eram coisas preciosas na época, né? Coloca em cima do seu próprio animal, leva para a hospedaria, cuida dele. E fez tudo o que poderia fazer. E olha só o que está escrito em Timóteo, 1 Timóteo 6. Esse eu não sei, não sabia de cor, né? Não ia me arriscar. Então, eu coloquei aqui. Diz assim, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Talvez você esteja pensando, Bert, mas eu não sou rico. Olha, você está calçado, não está? A gente tem água em casa, não tem? Tem esgoto? Tem esgoto na sua casa? Quando você faz as suas necessidades, a água, aquilo lá vai embora, né? Não fica na sarjeta. Vai embora. Tem esgoto. Tem televisão? Você muito provavelmente tem um celular na mão. Se não está lendo o WhatsApp, espero que esteja lendo a Bíblia aí agora. Tem luz na sua casa? Deve ter uma geladeira também? Você veio aqui. Você veio aqui, imagino, talvez de metrô. O metrô está perto, então talvez tenha um metrô na sua casa. Então você veio de ônibus. Então também tem ônibus, tem meio de transporte perto da sua casa. Talvez veio de carro. Você não é rico. Você almoçou hoje? Você está preocupado com o que você vai jantar hoje? Se você vai talvez sair daqui e parar na padaria, de repente comer numa pizzaria que tenha até espaço e monitor para crianças, de repente. Tem umas mães que adoram essas coisas. Pensa bem se você não é rico. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, não sejam arrogantes. Meu, ser arrogante é feio, é feio. Às vezes você está em cima, pode dar uma... Pode acontecer uma coisinha, ó, é assim, ó, para você cair. Acontece, viu? Nem põe a sua esperança na incerteza da riqueza. A bolsa quebra, já era. Já era, o dinheiro vai embora. Não tem o que fazer. E para dar uma crise global, você sabe a história, talvez espero que tenha estudado. Mais um motivo para você começar a pensar que você é rico mesmo, estudou história, acontece, perde tudo. Mas põe uma sua esperança naquilo que vale a pena. Põe a sua esperança em Deus. Colocada a sua esperança em Deus, olha o que Paulo sugere a Timóteo. Pratique o bem. Poxa, quanta gente necessitada. E não precisa ser gente distante, afastada, talvez um... um mendigo não. Pô, não tem alguém no seu trabalho que precisa de ajuda? Com certeza tem alguém passando por alguma dificuldade ali por perto de você. Com certeza tem alguém com uma alegria enorme que ninguém quer ouvir, porque vai achar que o cara é arrogante. Ouça com alegria, poxa. Seja generoso. Aqui na Ibira, uma das coisas legais é que ninguém aqui recebe. Todo mundo faz por amor e dedicação. O que a gente arrecada aqui dentro da nossa comunidade é para... pagar o aluguel, pagar as coisas, e para ser generoso, para ajudar quem precisa. Essa é a nossa ideia. Esse é o nosso propósito de existência. Não é para ficar engordando, colocando dinheiro no bolso, né, Tercente? Mas, meu, vamos fazer esse orçamento para investir em coisas que valem a pena. E prontos para repartir. Essa é a proposta que a Bíblia nos traz. Essa é a proposta de um cristão de verdade. Tendo dito isso, qual opção de vida deve ser vivida? Tendo pensado nisso, como eu devo viver? Foi a pergunta que Jesus fez. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O perito na lei não titubeou. Aquele que teve misericórdia, o samaritano. Jesus responde, pois bem. Jesus é da hora as respostas, parece objetivo no WhatsApp, né? Vai, faça o mesmo. Não queria ficar digitando muita coisa. Vai, faça o mesmo. Vai, não peques mais. Jesus, várias vezes, é objetivo, é direto. E aí, eu quero ir fazer duas perguntas. A primeira frase, não me chamem de nazista, mas quem escreveu, você deve ter ouvido essa semana. Uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade. Você acredita que aquilo que você está fazendo... realmente é ser cristão? Ou você está sendo um belo de um religioso e um ladrão, repetindo isso tantas vezes para você mesmo? Esse cara tinha razão, eu acho, quando ele escreveu isso. Um ditado popular aí, né? não tão popular, mas que diz assim, né? Essa sugestão aqui eu acho legal. Faça tudo como se dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas não esqueça. A ordem final, a diretriz final, última, a instância última, não é Toffoli, não é Lewandowski, não é Gilmar Mendes, não é nenhum desses, é Deus. A última instância é Deus. E aí eu poderia terminar aqui e falar qual tipo de vida você opta por escolher, ser um ladrão, um religioso e um cristão. Aí você certamente diria, ah, quero ser um cristão, mas eu vou te dar uma notícia. Você não consegue. Eu não consigo. A gente não consegue. Precisa que uma coisa aconteça nessa história. A gente falou dos personagens todos aí, mas um deles a gente não falou. Sabe quem é esse homem que está caído na estrada? Que está precisando de ajuda? É de arrepiar, né? Necessitando de alguém que o acolha, de quem, alguém que faça um bem para ele? Sou eu e você. Em Efésios 2:8-1 fala que nós estamos mortos em nossos pecados, transgressões, delitos e todas as coisas ruins que a gente faz. A gente estava semi-morto, não tinha o que oferecer, não tinha nada. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e não obstante, uma coisa aconteceu. Jesus entrou na história. Jesus entrou na história, mesmo quando a gente ainda era inimigo dele. É o que diz lá em Romanos 5:10. E aí, Jesus, ele não é um bom samaritano, ele é o grande samaritano. É o cara que ninguém esperava que fosse ajudar. Lembra da história? Pode vir coisa boa de Nazaré? Como? Como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio Jesus. E o que Jesus faz? Ele se aproxima. Ele tem piedade, ele se arrisca e ele se entrega. Ele entregou a sua vida por mim e por você, que não tínhamos nada para oferecer para ele. E o que ele pagou não foi pouco. O que Jesus pagou foi impagável. Esses dias eu estava conversando com o Plínio falou, não, está pago. Eu falei, é, está pago. O que você fez realmente está pago. E o preço foi muito alto. O preço foi muito alto. Foi com a própria vida. Jesus entregou a sua própria vida por mim e por você. Ele pagou o impagável. Não tinha como. Para todos nós. E a gente só pode oferecer o verdadeiro amor se recebermos o verdadeiro amor de Cristo. A única forma de a gente ser um cristão de verdade, de a gente fazer o que é bom, viver o que é bom, não é por conta das nossas motivações corretas, porque a gente tem uma auréola e bonzinho. Não. A gente não é bonzinho. Mas quando o amor de Deus invade a nossa história através da pessoa de Jesus Cristo, quando você abre o seu coração, você entende, se entrega e fala, Deus, eu não aguento, eu não consigo, eu não sou capaz. Jesus, entra na minha história, muda a minha vida, transforma o meu coração. Aí você vai poder ser como o samaritano e ser um bom samaritano e praticar as coisas boas e ter uma nova realidade de vida, uma vida que faz sentido. E esse é o meu convite para você nesse final de tarde. Entenda isso, que isso faça sentido na sua vida. Abra o seu coração para Jesus, deixe Ele fazer morada aí, deixe Ele transformar essa sua realidade. Não seja um ladrãozinho, não seja um religioso, meu. Seja um cristão de verdade. Que Deus abençoe seu coração. Amém.